Do calor à chuva, à geada e à neve. A variação da temperatura no Brasil em uma semana. A chegada de uma terceira onda de frio. Um clima que vai atingir boa parte do centro-sul do país. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 26 de julho de 2021, dia de termômetros que chegaram a marcar entre 25 e 35 graus Celsius em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campo Grande. Uma temperatura amena que precede a chegada do frio em boa parte do país. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda brusca nas temperaturas da região centro-sul deve começar a partir desta terça-feira. Na quinta-feira, o frio deve atingir seu ápice.
Entre esta segunda e esta terça, a frente fria passa pelo sul do país e já provoca chuvas nas áreas gaúchas. Essas chuvas devem chegar também a Santa Catarina e ao Paraná. Até quarta, uma chuva volumosa está prevista para São Paulo. Pode ser um alívio para uma cidade que enfrenta um clima seco. Uma umidade do ar que tem chegado à casa dos 25% nos últimos dias. Entre segunda e quarta, também está previsto chuva no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro e em Minas, estados que estão agora com temperaturas altas e que vão sentir a chegada do frio de maneira abrupta.
Acontece assim, a frente polar passa, causando a chuva. Ela é seguida de uma massa de ar frio que derruba as temperaturas. Essa massa vai se concentrar na região centro-sul do país, mas chega até o norte, no oeste do Amazonas e nos estados do Acre e de Rondônia. O nordeste vai ser a região menos atingida por essa nova onda de frio.
A possibilidade de neve deve ficar restrita ao sul do Paraná, às serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ao norte gaúcho e ao planalto catarinense. Um recorde histórico de temperaturas mínimas com essa nova frente fria já foi descartado por meteorologistas. A temperatura mínima prevista para a capital paulista, por exemplo, deve ocorrer na madrugada de quarta para quinta e ser de 4 graus Celsius. O recorde absoluto de temperatura mínima para São Paulo é de menos 2 graus Celsius e foi registrado em agosto de 1955.
Julho costuma ser o mês mais frio do ano e essa massa de ar polar que vai acometer o país nessa semana já tinha sido prevista pelos meteorologistas há algum tempo. Eles dizem que as temperaturas devem ficar dentro da média, mas uma média antiga, já que nos últimos anos não tem feito tanto frio.
Naturalmente, o inverno é todo frio, assim como o verão não é todo quente, né? É normal oscilar um pouquinho, mas realmente, de uns anos para cá, essa variação ficou um pouquinho mais maluca, vamos dizer assim, né? Tudo isso, a grande parte, é por causa assim, do aquecimento global. Claro, outras oscilações da atmosfera acabam influenciando, como El Niño, La Niña, dentre outras, mas um dos motivos é sim o aquecimento global.
Tá aí o meteorologista Fábio Luengo, em entrevista ao canal CNN Brasil nesta segunda-feira. O aquecimento global, citado pelo meteorologista, pode ser observado até nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O calor que atrapalhou atletas em algumas competições nos últimos dias é superior ao que foi sentido em 1964. Vez anterior em que a Olimpíada foi realizada no Japão. Segundo a empresa de comunicação científica Climate Central, as temperaturas médias de julho e agosto aumentaram 2,7 graus centígrados em Tóquio desde os anos 60, e essa alteração se deve à mudança climática.
De forma geral, cientistas vêm fazendo alertas para aquilo que muitos veem como o novo normal no que se refere a clima. São os eventos climáticos extremos. Eventos climáticos extremos que estão associados às mudanças climáticas, uma expressão que traduz melhor o que vem acontecendo com o planeta. Ou seja, estamos em aquecimento, e esse aquecimento se dá em meio a picos de calor e a picos de frio.
Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a previsão é de que, ainda nesse século, a temperatura da Terra aumente entre 2 e 6 graus Celsius. Diante das alterações no clima, as previsões de cientistas para o futuro do planeta incluem secas e ciclones mais intensos, oceanos mais ácidos e extinção de espécies que garantem o equilíbrio ecológico. Haverá piora na vida das cidades, por causa da poluição do ar e das ilhas de calor, entre outros efeitos danosos para a vida.
As principais projeções de cientistas sobre o presente e o futuro próximo mostram que, por causa das perturbações que o gás carbônico e outros poluentes causam na atmosfera e na dinâmica de todo o clima, a tendência é que, ao longo desse século, os chamados eventos extremos aumentem em frequência, intensidade e duração.
Assim, uma região como a Austrália, onde os incêndios já são parte natural dos ecossistemas, deve ver mais casos em que o fogo vai extrapolar a intensidade usual. Uma cidade como Veneza deve ver a maré ficar mais alta. As chuvas devem ficar mais fortes no Rio de Janeiro e a estação seca vai durar mais na região amazônica, como é possível ver hoje. Se não tiverem resiliência para suportar esses eventos, os países vão ficar sujeitos a ver as mudanças no padrão do clima se transformarem rapidamente em desastres.
O temor desses desastres levou o presidente americano Joe Biden a afirmar em abril desse ano que esse é um momento imperativo em termos morais e econômicos e não se pode mais negar as consequências do aquecimento global. Na época, o Biden anunciou novas metas climáticas para o país durante a abertura da Cúpula de Líderes sobre o Clima, evento convocado pelo governo americano para discutir a agenda ambiental com outros chefes de Estado. Segundo ele, os Estados Unidos vão cortar 50% de suas emissões de gases de efeito estufa até 2030.
Bom, nesse mesmo evento, nessa Cúpula do Clima, o Biden foi seguido por representantes de outros países que anunciaram metas climáticas mais ambiciosas que as definidas em 2015 no Acordo de Paris. Representantes da União Europeia, do Japão e do Canadá também afirmaram que vão reduzir suas emissões pela metade até 2030.
Para além das questões mais amplas relacionadas às mudanças climáticas, o frio que está por vir traz uma preocupação extra num país como o Brasil, por culpa do déficit de infraestrutura, de deficiência de planejamento, da precariedade na assistência social e da ausência de uma cultura de gestão de riscos. Em 30 de junho, quando a cidade de São Paulo registrou 6 graus durante a madrugada, pelo menos 4 moradores de rua morreram em função do frio.
Para ajudar a abrandar o frio, as prefeituras costumam liberar um serviço de acolhimento que pode ser acionado pela população quando a temperatura estiver igual ou inferior a 13 graus Celsius. Na maioria das capitais, o acionamento é feito por meio de um número de telefone, o 156. Na ligação, deve ser informado onde está a pessoa desabrigada para que a prefeitura possa ir até o local. Além disso, campanhas de arrecadação de agasalhos e cobertores costumam estar espalhadas pelas cidades. Basta procurar um posto de doação.
A chegada de uma nova frente fria também traz preocupações em termos de prejuízos econômicos e alimentares. Produtores do Sul e do Sudeste já tiveram perdas com as geadas registradas em junho e em meados de julho. O cenário mais preocupante é o do café, já que as plantações nos estados de São Paulo e de Minas Gerais, que são os maiores produtores do país, já foram atingidas pelo frio.
Aos 13 anos, a atleta Raíssa Leal se tornou a medalhista olímpica brasileira mais jovem da história ao conquistar a prata no skate em Tóquio, nesta segunda-feira. Ela traz parte de uma tradição mais ampla nesse esporte aqui no Brasil. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, quando e como o skate chegou por aqui?
O skate surgiu na Califórnia dos anos 60. Naquela época, os surfistas do estado queriam achar um jeito de passar o tempo quando o mar não estivesse dando onda. Com isso, eles desenvolveram uma prancha de madeira com rodinhas e chamaram essa atividade de surf de calçada. O nome skate veio porque as rodinhas usadas eram as mesmas usadas no patins, que em inglês são chamados de roller skates. E aí a prancha que hoje chamamos de skate virou skateboard. No Brasil, o skate chegou logo na década de 60, inicialmente no Rio, trazido pela camada mais rica da população, que tinha a possibilidade de viajar para os Estados Unidos. Na década de 70 e 80, a prática se popularizou e ganhou o país todo, especialmente nas capitais. Ao mesmo tempo, o skate por muito tempo foi marginalizado aqui no Brasil. Um episódio emblemático disso se deu em 1988, quando o então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, proibiu o skate em todas as vias públicas da capital, dizendo que os skatistas representavam um risco, já que andavam em alta velocidade nas calçadas e faziam manobras que assustavam os pedestres. Essa decisão foi revertida em 1989, quando a sucessora de Jânio, a ex-prefeita e atual deputada Luísa Erundina, liberou a prática do skate. Alguns fenômenos culturais também contribuíram para essa popularização do skate, como a série de videogames Tony Hawk Pro Skater, lançada em 1999 para o PlayStation e um sucesso absoluto, e as músicas da banda santista Charlie Brown Jr., que dominou as paradas dos anos 2000 e tinha o skate como um de seus temas centrais.
E César, quais são os nomes que se destacam nessa geração atual, para além da Raíssa?
a gente tem nomes como a Pamela Rosa e a Letícia Buffoni, que também disputaram a competição de Skate Street na Olimpíada. Outros nomes são o Kelvin Hoffler, que levou a medalha de prata no Skate Street masculino, a Karen Jones, que é tetracampeã mundial de skate vertical, e a Dora Varela, que vai representar o Brasil na disputa de skate park da Olimpíada.
O texto do César está disponível no nexojornal.com.br.
Na noite de domingo, o presidente da Tunísia suspendeu o parlamento e destituiu o premier, no que foi considerado um golpe pela oposição. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O presidente da Tunísia, o Kais Saied, demitiu o primeiro-ministro, suspendeu o parlamento por 30 dias e tirou a imunidade judicial dos parlamentares. Essas medidas foram anunciadas ontem, domingo, por ele, em cadeia nacional de rádio e TV. A oposição está dizendo que o presidente deu um golpe de Estado. O Saied diz, por outro lado, que o artigo 80 da Constituição dá a ele todos esses poderes aí. A questão é que, para recorrer a essas medidas de exceção, ele teria de consultar a Suprema Corte, mas a Suprema Corte não existe na Tunísia porque os membros da Suprema Corte nunca chegaram a ser indicados. O impasse entre o presidente, seu próprio gabinete e o parlamento mantém a Tunísia assim, paralisada. O país que fica no norte da África tem uma importância simbólica muito grande. Foi lá que no ano de 2011 teve início a Primavera Árabe, que se espalhou por vários países dessa região e do Oriente Médio reivindicando a abertura democrática. As primeiras eleições na história da Tunísia ocorreram só em 2014. O presidente eleito, no entanto, morreu em 2019, antes de concluir o mandato, e as eleições seguintes foram então antecipadas, e nelas o Saied saiu eleito. O atual presidente é um conservador conhecido pelo apelido de Robocop. Ele é um advogado constitucionalista que se tornou conhecido por aparecer fazendo comentários e análises nas TVs locais no período da Primavera Árabe. Saied já disse que é contra o tipo de democracia que existe na maior parte do Ocidente. Ele, que se fez como um político independente, um outsider desligado dos partidos políticos tradicionais, acredita que todos os políticos do país deveriam ser assim, independentes de siglas como ele é. Está cada vez mais difícil acreditar no compromisso de Saied com a democracia. Hoje, na prática, ele governa sozinho, porque o país não tem mais premier, suspendeu o parlamento e não tem Suprema Corte. Além disso, a polícia e os militares estão nas ruas, aumentando o clima de vigilância sob estado de exceção.
Do frio que está por vir, passando pelo skate no Brasil e fechando com a crise na Tunísia, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participação de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!